feira tem já neste momento espetáculos de nome nacional e internacional, que mexem com milhares de pessoas que todos os anos vêm. Tem a Viagem Medieval, tem o Imaginários, tem o Antigo Berlim na altura do Natal também, que neste momento vem já gente da Galícia.
Não, agora é que é Berlim. Agora é que é Berlim.
Exatamente, antigamente era a Terra dos Sonhos.
Era a Terra dos Sonhos.
A Terra dos Sonhos, que era o nome de um ATL.
Agora é que é Berlim.
E depois tiveram essas divergências jurídicas e tiveram que passar a Berlim. Mas vem já muita gente do estrangeiro para esses eventos e é de louvar, porque nessas semanas, pelo menos, sente-se a força do turismo no município. Agora, claro que o turismo não pode viver só destes eventos esporádicos, não é? E aí temos de ver a realidade do Conselho da Feira. Eu trouxe aqui um livro, para o citar também, que é de José Matoso, que foi realizado com patrocínio da Comissão de Vigilância do Castelo de Terras de Santa Maria.
Peço desculpa, Filipe, pelo raciocínio, por interromper o seu raciocínio. É aí que está escrito que Santa Maria da Feira, Portugal nasceu em Santa Maria da Feira?
É numa obra anterior a esta.
Foi
José Matoso disse isso.
Foi.
Por uma razão, Paulo, a investigação até certo ponto terá a sua lógica. A Batalha de São Mamede aconteceu onde hoje existe Guimarães. Só que para a Batalha de São Mamede partiram as pessoas. Foram do Castelo da Feira, que depois juntaram-se a um povo ali na zona da Maia, onde é hoje a Maia. Ou seja, a gênese de Portugal nasce aqui.
Pensei que isso era Passos Brandão.
É sério.
Na terra do Conde de Brandão.
É, dizem.
Cada um puxava as sardinhas.
Não, ninguém puxava as sardinhas. Foi uma
pura. Felipe, com um bocado de sorte, ainda foi em Ulfilanes.
Ulfilanes Vila, que permanece ainda um bocadinho obscura a sua história, não é?
Ulfilanes.
Eu lanço o repto aqui também para que a próxima Câmara financie pelo menos um estudo para que se possa saber um bocadinho mais sobre Ulfilanes, não é? Hoje não se sabe praticamente nada de Ulfilanes. Há quem diga que as habitações onde está o castro, que está soterrado, e dois terços do castro estão já destruídos, construiu-se habitações. Fiança. Sim. Ulfilanes Vila é atualmente a cidade de Fiães. Se construíram em cima do castro, mas pensa-se que no monte em frente, que é o Monte das Pedreiras, que também tinham habitações, e há historiadores ou arqueólogos que apontam nesse sentido, mas claro que com as construções que se fizeram e com as pedreiras que lá existiam.
Curiosamente, nunca fui ao castro de lá de Fiães, é na zona de Vilar, não é?
É na zona de Vilar, é o Monte
na parte
Santa Maria,
baixo, na parte de baixo do Monte das Pedreiras.
Não, é na parte de cima, é o outro monte.
Vestígios, não sei bem.
Dessa altura não é bem. Não.
Se formos ali a Silvalde, tem lá o castro do Rio, tem ao pé
sim.
do.
Mas é engraçado porque os castros. Os castros.
Vestígios de umas
esculturas. Sim, e tinha a Ponte Romana também, onde é atualmente a Barrinha dos Muris. Só que o interessante é que estes tipos de castros desta época são muito presentes a norte do Douro e muito pouco presentes a sul do Douro, o que faz com que o castro de Romariz e o de Fiães tenham uma importância maior até nos próprios estudos e na própria interpretação daquela vida, não é? Daquele tempo que hoje sabe-se muito pouco, sabia-se muito dos romanos porque havia registros, eles deixaram registros, os povos que vieram a seguir já não foi bem assim.
Filipe, pode continuar a falar de José Matoso, precisamente, peço desculpa.
José Matoso, para contextualizar, para quem não conhece, o José Matoso é talvez o maior historiador vivo português da atualidade, é um medievalista e foi monge, e deixou de ser monge, mas continua a viver quase como um monge. Ele orgulha-se disso, é um católico fervoroso e é o maior historiador da época medieval de sempre, na história de Portugal, praticamente sem dúvida nenhuma. E ele tem uma obra que se chama A Terra de Santa Maria, no século XIII, Problemas e Documentos, que foi patrocinado pela Comissão de Vigilância do Castelo de Terras de Santa Maria em 1993 e que surgiu após essa obra que o Nelson falou, em que ele alegava que a Batalha de São Mamede, que foi a batalha que deu origem a Portugal, ao país de Portugal, que foi conseguida com os povos de Terras de Santa Maria, também de Passos de Brandão,
também fazia parte das Terras de Santa Maria.
Sim, sim.
Mas, as Terras de Santa Maria iam até ao Var, era aqui uma área.
Muito... Foi quase lá que nasceu a nacionalidade, em algumas mentes maravilhosas da minha terra.
Mas se calhar,
exatamente.
Ainda se vai, se calhar.
Ainda bem que algumas outras mentes ainda mais iluminadas foram dando alguma luz para que essa imagem um bocado ridícula fosse
pode não ser ridícula. É. Há quem diga que havia uma civitas cá nas terras de Santa Maria, uma cidade romana, que ainda hoje não se sabe onde é.
Civitas Santa Maria.
Sim, há quem alegue seja na
feira. A feira já se chamou Civitas Santa Maria, daí ter passado de Vila da Feira para Santa Maria da Feira.
Exatamente.
Quem sabia disso?
Um programa só sobre
quem isso. Sabia disso era o padre.
Quem sabia isso bem?
Quem sabia isso bem era o padre Alfares. Há muitos anos, o Correio da Feira publicava todas as semanas, era eu miúdo, textos do Padre Alferes. O Padre Albano Alferes tinha um espólio incrível de livros. Não sei o que eu tenho nesta altura, mas ele tinha. E então ele contava a história da feira, e daí de eu dizer que já foi Civitas Santa Maria, já foi Ubi Vocó de Feira, já foi Vocó de Feira, já foi feira.
Que às vezes deturpam um bocadinho detalhes da história, assim, ao sabor das suas próprias vontades.
Isso todos os historiadores puxam um bocado a brasa à sua ideologia, não é? Os historiadores são humanos e acabam por puxar um
bocado. Se há um reinado que não lhes era muito favorável, então...
Sim, isso é verdade, mas eu acho que isso é um bocadinho transversal a todos os historiadores. E se formos ver obras de historiadores, por exemplo, marxistas, têm tendência a puxar a brasa um bocado à sardinha de ideologia, não é? Enquanto que se virmos historiadores que não são marxistas, que seguem por outro tipo de ideologia, isso acaba, não é por ser padre ou por não ser padre.
Os historiadores que adulteram documentos. Esses são historiadores.
Isso já não é bem, isso já não se pode considerar bem um historiador. Não é?
Por isso é que estava a dizer, não é quase o centro da nacionalidade por causa dessas coisas.
Ele está-me a roubar tempo.
Nós assim interrompemos o filme.
E ele depois fica ao menos tempo para expor aqui a minha opinião.
Semana passada, não. No último programa não tive antena nenhuma.
Eu da próxima semana, eu vou trazer uma fogaça, que é para vocês comerem a fogaça e eu poder falar na condição. Assim vocês. E este livro do...
Uma coisa, há fogaças em fiéis? Há fogaças em fiéis?
Não há fogaças em fiéis, mas há fianenses a fazer fogaças.
Ah, exatamente.
E há um que é bastante conhecido e é meu primo.
Que é Moisés. Exatamente.
Ele paga-me para eu fazer publicidade.
Já vi, encontrei.
Eu tenho que pagar a campanha, não é? Eu tenho que pagar a campanha.
Curiosamente.
A um partido pobre.
Curiosamente, Filipe, encontrei o Moisés. Encontrei o Moisés em Serpa, numa feira medieval. Vinha eu de Espanha, e quando entro na feira medieval, uma coisa muito pequena, não tem nada a ver com a da feira e tal, e entro lá e vejo uma tenda a vender fogaça da feira. Eu disse, epá, deixa eu ver quem é. E uma bandeira enorme com o brasão da feira, Santa Maria da Feira. E era precisamente Moisés, está há muitos anos.
O Moisés não é por ser meu primo, mas é uma personagem interessante. Uma personagem caricata, mas bastante.
Essa senhora, com um conhecimento fantástico. Dá gosto de falar com ele.
E o irmão dele, aquilo é uma família bastante engraçada, porque o irmão dele é o Paulo Moreira, é um pintor também já de renome, que tem quadros avaliados em milhares de euros. Eu ainda estou a ver se ele me faz um desconto, mas acho que não consigo. E é uma personalidade feirense também, que nós muitas vezes não conhecemos, porque ele neste momento vive em Espinho, mas tem obras também extraordinárias. Mas como eu dizia, este livro do Matoso surge em resposta a um historiógrafo que não era historiador, de formação, que era o Almeida Fernandes, que dizia precisamente que os povos que ajudaram na Batalha de São Mamede não foram os povos de Terras de Santa Maria, mas foram os povos de Barcelos. E este livro surge em resposta à contra-argumentação do Almeida. Isto depois correu muita tinta nos jornais daqui da região, nomeadamente nos jornais de Ovado. Bastante interessante para quem gostar de história e que pode pesquisar. Mas o que eu queria dizer, referente a esta obra e à anterior, é que ele já na Idade Média refere o Conselho da Feira às Terras de Santa Maria, que são muito mais do que o Conselho da Feira, mas ele aqui refere em específico a feira, como sendo um ponto de passagem. Isto porquê? Cria-se Iparouca, que era um ponto extremamente importante. A feira era um ponto de passagem. Quem vinha do Porto para Arouca, ou quem vinha de Coimbra para Arouca. Antes era um ponto de passagem do Porto para Coimbra e de Coimbra para o Porto. Era também um ponto de passagem quem ia para Braga, no tempo já dos romanos. Sempre foi um ponto de passagem. E não é muito diferente do que é hoje na realidade, não é? Porque nós hoje continuamos a ser um ponto de passagem. Mesmo a nível do turismo. Nós vivemos aqui encruzilhados. Em pontos de turismo muito fortes, nós temos as praias, que nós não temos, mas que estão aqui perto. Temos o Porto, que é, se não o principal, dos principais pontos turísticos do país da atualidade, está na moda, é conceituadíssimo, ganha imensos prémios lá fora, e cresceu muito até com os low cost, muitos jovens iam para o Porto, quem for ao Porto, em qualquer dia à tarde, vê que é só estrangeiros, italianos, espanhóis, nas ruas. Temos, por outro lado, a Sul, Aveiro, fortíssimo no turismo, todos os anos tem crescido no turismo. Eu não gosto de dizer que aquilo que é Veneza, mas que Aveiro que é Veneza. Eu gosto muito de Aveiro, mas acho que Veneza é que é Aveiro de Itália, não é? Aveiro é tão bom que Eu acho que gosto mais. Eu nunca estive em Veneza, mas de certeza que a aveira é melhor.
Essencialmente pelos ovos moles.
Pelos ovos moles, sim, sem dúvida nenhuma. Não, da aveira. E pela universidade.
E por uma placa que tem depois a dizer Santa Maria da Feira.
Também.
Lá não tem. Eu costumo dizer que em Lisboa a coisa melhor que existe é quando chega ao Campo Grande, me parece uma indicação a dizer há um norte. E uma pessoa pensa logo Santa Maria da Feira.
Lisboa.
A sério.
Acho um bocado cedo demais para pensar logo em Santa Maria da Feira.
Olha, que eu pensava, eu quando chegava lá ao domingo, à segunda-feira já estava a pensar em Santa Maria da Feira.
O leitão.
Depois, a feira, no interior, se olharmos para este, tem também um ponto turístico muito forte, que é mais nacional, mas que não deixa de ser muito forte, que é a Aroca e a Serra da Freita. Todos os fins de semana nós vemos cá milhares de pessoas que vão para a Serra da Freita, ou para passear de carro, ou para fazer caminhadas, ver as pedras parideiras, etc. Então nós estamos aqui um bocadinho na encruzilhada, não é? E o que é que nós temos de diferente de tudo o que está à volta?
Padarias.
Temos padarias muito boas, isto também é verdade. Temos a fogaça. Este bandido está-me aqui a boicotar o tempo inteiro. Está-me a tentar boicotar o raciocínio. Isto é uma estratégia do Bloco de Esquerda.
E os caladinhos, e os caladinhos também.
E o PCP, mas o PCP, entretanto, não se cala. Está a ver?
Isto é...
Ele não se chama PCP, é Filipe.
Hã?
Filipe não é PCP que ele se chama.
Não, mas as pessoas percebem.
E o que é que nós temos de diferente? Nós temos aquilo que muitas vezes nós não reconhecemos. Nós temos, por exemplo, a indústria do papel, que é fortíssima no Conselho da Feira. Até a nível nacional, a indústria do papel surgiu pela primeira vez em albergaria e depois surgiu logo na feira, que sempre foi o grande rival da albergaria. Nós não temos nenhuma grande celulose, é verdade, mas somos fortíssimos na produção de papel e temos uma coisa que mais ninguém tem, que é o Museu do Papel. Também ele conceituado. E que é
em Passos de Brandão,
precisamente, que é um excelente atrativo turístico.
E o Mário Jorge está a pensar seriamente em fazer o Museu das Ferragens em Vimião. Ele vai colocar isso
no
prospecto da candidatura.
Era a principal.
O Museu das Ferragens, infelizmente, são muitas as fábricas que entretanto fecharam lá.
Claro, hoje já não era a principal atividade, mas
podia ficar. Como...
Foi nos anos, muitos anos, a atividade principal. Ainda tem.
Em termos de ferragens, em Portugal, é Rio Mião e Águeda.
É. Eu penso que Águeda, atualmente, é mais forte.
É porque Águeda tem grandes fábricas ainda.
Nós temos industrial, agora temos empresas mais familiares. E aqui atravessam muitas delas até dificuldades.
Sim, não, mas antes era precisamente aí que eu queria chegar.
Mas temos muito não, um acervo muito forte. Muito forte. É.
Curiosamente, a primeira fábrica de papel em Passos de Brandão é da Quinta do Engenho Velho, do Engenho Novo, porque do outro lado, em Oleiros, havia a Quinta do Engenho Velho. E foi aberto a Quinta do Engenho Novo em Passos de Brandão. Em Passos de Brandão, exatamente, na Quinta. A fábrica, mas é verdade. O Quinta do Engenho Novo é porque havia em Oleiros a do Engenho Velho.
Está lá numa cova que agora...
Exatamente.
Engraçado, não sabia.
É por causa disso. Eu li isso alguns e fiz uma coisa sobre isso uma vez.
Não, isto é... Onde eu queria chegar era precisamente isso. Nós somos muito fortes em indústria. Temos uma história industrial muito grande e muito importante para o país e não temos sabido desenvolver nem explorar o nosso turismo industrial, que é um turismo que está em crescimento em todo o país. E que nós não temos conseguido captar nem explorar, contrariamente a outros municípios. São João da Madeira tem, por exemplo, a rota das indústrias, e nós cá na feira nem sequer temos isso.
Não é bem assim. Recentemente, creio que foi a APCOR, que uma parceria qualquer com a agência de turismo, que fazem programas de visita à empresa. Tem a ver também com
várias empresas têm. Mas eu estou a dizer um projeto municipal, contemplar todo o município. Percebes? Isso é que me estou a referir. Isso não existe. E acho que devia ser por aí também. E outro aspecto que nós devíamos ter em consideração era o desporto. Nós neste momento somos, já se falou aqui, eu até trago aqui o meu manifesto, não é? Um manifesto visual que os ouvintes não conseguem ouvir lá em casa, mas nós queremos uma pista de atletismo já no Conselho de Santa Maria da Feira. Isto porquê? Aquilo é quase. Aquilo é bom para a arqueologia. Aquilo é bom para a arqueologia, não é? Aquilo é bom para a arqueologia. E nós não temos consciência do impacto que o desporto tem, por exemplo, nas dormidas e na restauração. E nós, sendo o município que mais atletas tem, atletas de atletismo, Pois ele já falar, disse que ele vai ficar já entusiasmado, vai começar já a falar. Mais atletas têm a praticar atletismo e não temos, por exemplo, um complexo desportivo capaz, pelo menos, eu já nem digo para competições, competições é o ideal porque isso é que chama gente fora, mas sequer para os atletas poderem treinar. Não é? Por isso eu acho que para além...
Aliás, isso foi curioso na gala, tinha que ser uma mulher que reclamou exatamente. Justamente isso. Exatamente. Que vai praticar a OVAR, agradeceu exatamente. Ao OVAR por ter esse acolhimento e desafiou os políticos a finalmente fazerem uma pista de atletismo aqui no concelho, conforme prometido há 4 anos e sempre adiado. É. Nós vamos fazer isso ganhando a cama.
Por isso eu acho que...
Passados uns dias, no mesmo espaço, no Cine Teatro António Lamoso, o Feirense, o presidente do Feirense, na gala do Feirense, dos 99 anos, o presidente do Feirense disse que a pista vai arrancar e será... do Feirense, será o Feirense a assumir essa situação com o apoio, ele na altura solicitou ao Presidente da Câmara o apoio para isso, que irá avançar com a pista no Estádio de Sanfins. Aguardaremos.
Essas matérias são todas muito importantes, mas devem ser amplamente discutidas se é um projeto municipal.
Sim, é um projeto que vai mexer, não é só um projeto de Sanfins, é um projeto da União de Freguesias que integra a feira, mas é um projeto verdadeiramente municipal. E até regional, não é? Até regional, pela quantidade de atletas que tem aqui em toda a volta, não é? Nos municípios à volta.
Até porque estas coisas têm que ser muito claras e transparentes entre todos, porque há aqui muitos atletas e é uma necessidade.
É uma necessidade do norte do distrito. Ovar estará, entretanto, pronta à pista, mas não será... Não sei se será de 6 corredores, que dará para competições oficiais, resta saber se será ou não de 6. Oliveira de Zemes irá fazer uma para treinos, não será de 6 corredores também.
Espero que na feira faça uma pista com as medidas certas, que aqui costumam sempre a falhar. Por
400,
meio,
tem que ser,
metro, 300,
tem que ser 400.
Metros,
porque se for 399 ou 401, já não dá.
Uhum. Não, pronto, para concluir, que já vai longa, não é? Eu acho que nós não podemos apostar só nos eventos esporádicos, como é a viagem medieval ou imaginários, que são muito importantes, é verdade que são, principalmente a viagem medieval, que no fundo é o que sustenta em muitas das nossas associações, com o dinheiro que lá fazem, conseguem depois ter orçamento para 1, 2, 3 anos até, mas devemos apostar num turismo arqueológico, turismo histórico, o turismo, porque não, o turismo religioso, o turismo desportivo e o turismo dos monumentos também. Hoje, como sabem, eu sou investigador na Universidade de Aveiro, não é? E quase todos os meses chegam turistas para ver os edifícios, porque os edifícios da Universidade de Aveiro, cada edifício tem um arquiteto e arquitetos de renome, e eles vêm ver a arquitetura. Nós cá na feira temos edifícios que são únicos e que estão qualificados como tal, como imóveis de interesse público. Porque não explorar esses imóveis também, para conseguir captar a gente. A aposta do turismo não pode ser afunilada só para os concertos ou para os festivais, que são muito importantes. Deve ser mais amplificada para chegar a tentar chegar a outros públicos. Não, mas ainda agora vais ter em Lamas, no mini-golf transformado em anfiteatro.
Basqueiral, que era uma proposta, concerto, Basqueiral, eu estou curioso para ver o que aquilo vai dar.
Vai ser sucesso. Mas tens condições para fazer grandes concertos cá, agora com o Europark e tudo, não é? Está fora da cidade, pode-se fazer o barulho à vontade, não é?
Tínhamos ali, inclusivamente, por exemplo, para roubar a Vila Nova de Gaia, o Marés Vivas. O enquadramento do
Vila, isso que eu ia dizer, Marés Vivas tem
também não irão ter, dadas as circunstâncias que há ali, aqueles terrenos foram vendidos.
E a reserva natural também.
Exatamente, em cima da reserva natural.
Aliás, Marés Vivas era para mudar de local.
Mas já lhes falar, comigo.
É assim. Margarida Greiso, o Filipe falou precisamente sobre uma aposta em termos de eventos, em termos, falou na questão histórica, na questão da parte industrial, no património industrial, no património religioso. Tive de uma aposta mais em termos de cultura. A Santa Maria da Feira tentou-se diferenciar ao longo destes últimos anos mais na parte da cultura. Falo um caso, por exemplo, a Maia. A Maia apostou forte em termos de desporto. O Filipe falava há pouco no desporto, que havia necessidade de tentar apostar um pouco mais nisso. A Maia, há muitos anos, no tempo de Mânio de Carvalho, apostou na questão do desporto. Aliás, todo aquele complexo, e não só, a Maia tornou-se conhecida como uma terra de desporto. Poderá passar por aí a nossa aposta? A aposta do Conselho?
Bom, boa noite. Entretanto, já estivemos aqui à conversa, mas saúde quem nos está a ouvir em casa neste programa. O que eu posso dizer sobre isto, e feito uma reflexão há muito tempo sobre esta temática e o facto de andar também há mais de um ano ainda a explorar melhor aquilo que são os talentos que existem nas associações, nas freguesias, nas empresas, aquilo que melhor nós podemos ter e que podemos potenciar para ganharmos todos. O que é que a questão que se coloca é o que é que, ou em que é que o Conselho da Feira se distingue relativamente a todos os outros e que pode marcar a diferença? Há várias coisas, mas há uma em que nós somos únicos e o melhor do mundo, que é o setor cordeceiro. Nós somos únicos e o melhor do mundo. É a única coisa em Portugal, é o melhor do mundo.